Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história, geopolítica, cultura, arte e muito mais do mundo dos esportes, com Carlos Massari e Aurélio Araújo.
Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Estamos de volta com a nossa série de programas sobre a Copa do Mundo Feminina, que começa agora em junho. Nosso segundo programa hoje, vamos falar aqui sobre o Grupo B, grupo de Alemanha, China, Espanha e África do Sul. Você já sabe, você já ouviu o nosso primeiro programa, nosso formato, a gente vai falar aqui de algumas mulheres importantes, revolucionárias de cada um desses países, e depois a gente vai falar também aí sobre artistas musicais femininas que fizeram bastante sucesso também dentro desses países, apresentando um pouco da cultura local. Eu sou Carlos Massari, comigo Aurélio Araújo.
É isso aí, Carlos. Novamente reunimos quatro histórias de quatro mulheres mais recentes, histórias mais antigas, mas histórias de mulheres importantes, porque muitas vezes elas são renegadas aí, o legado delas não é tão reconhecido, né? Obviamente, vivemos numa sociedade machista, patriarcal, então o que a gente puder fazer para reconhecer, relembrar e celebrar essas mulheres, nós faremos.
Aqui, mais uma vez com a gente, para comentar a parte de futebol do grupo, a gente tem a Franciele Mesari. Manda seu oi para a galera, Franciele.
Oi, gente! Oi, Aurélio! Oi, Carlos!
Beleza, então, para começar esse Grupo B, vamos começar aí falando da Alemanha. A Alemanha, que nos traz aí tantas memórias, né? Memórias de 7-1, enfim, mas também a Alemanha que trouxe muitas coisas boas para o mundo, e entre essas coisas boas, teve a grande revolução na dança, e a revolução na dança que foi protagonizada pela Pina Bausch, uma mulher que é muito estudada e que é basicamente, né, um nome conhecidíssimo por todo mundo que acompanha esse mundo artístico. A grande questão da Pina Bausch, por que que ela é tão famosa como dançarina e coreógrafa, enfim, é porque ela tornou a dança uma arte acessível. Porque se você pensa simplesmente em balé, em coisas do tipo de forma clássica, não é algo que conversa diretamente com a população, com o povo. E o que a Pina Bausch fez foi justamente de transformar um pouco a dança em algo que faz parte do nosso cotidiano. Mas vamos falar um pouco então sobre a trajetória de vida dela, Aurélio?
Com certeza, vamos lá, né? A Pina é nascida na cidade de Solingen, perto de Wuppertal, em 1940. E então ela era apenas uma criança enquanto a Segunda Guerra Mundial se desenvolvia. Tanto os horrores vividos naquela época, como o fato de seus pais serem donos de um pequeno mercadinho com um constante trânsito de pessoas, influenciaram bastante o que viria a ser a obra de Pina Bausch. Apaixonada pelo balé e pela dança, ela foi estudar na cidade de Essen, onde foi tutelada por Kurt Jos, um homem que já vinha amadurecendo uma dança moderna e revolucionária. Mas ela levaria isso a outro nível, né? Passando a representar movimentos do cotidiano e situações comuns da vida dentro da dança. Também teve um período em que ela foi estudar em Nova York, que foi muito importante para o desenvolvimento dela, né? Era uma cidade ali com uma grande efervescência cultural, né, no início dos anos 60, e que deu a ela muitas novas ideias e um grande repertório para pensar a arte moderna. Foi aí que ela voltou a Wuppertal, né, Carlos?
É, quando ela voltou a Wuppertal, ela trabalhou por um tempo em conjunto com o Kurt Jos, até que ela foi promovida a chefe do balé da cidade em 1973. E aí, uma vez que ela se tornou a chefe do balé da cidade, ela teve essa liberdade para colocar em prática as ideias que ela sempre teve e o que ela viu em Nova York e tal, e poder criar esse estilo próprio dela. Passou a tornar o balé muito mais popular e acessível a todos. Primeiro, a Pina Bausch mudou o nome do balé, que passou a se chamar Tanztheater, ou Teatro de Dança. Ou seja, você pensa em balé e você pensa em teatro de dança, você consegue imaginar duas coisas diferentes. O teatro de dança, até pelo nome, ele já passa uma ideia mais realista, né? Uma ideia mais próxima do que a gente vê no nosso dia a dia. E a partir daí, a Pina Bausch passou a criar coreografias que representavam os movimentos comuns da vida. E tinha a intenção justamente de representar aspectos positivos, aspectos negativos da existência. Inclusive, para os bailarinos, isso era visto como uma experiência bastante desconfortável. Em 1977, por exemplo, uma peça dela que tinha movimentos sendo repetidos incansavelmente, sem grandes variações e tal, foi considerada quase que uma tortura para os bailarinos, né? Era uma experiência visceral para quem assistia, até para quem participava, mas também era algo muito difícil de se fazer.
Pois é, e a Pina Bausch também aplicou a dança a projetos sociais, né? Ela incentivava senhores e senhoras acima de 65 anos de Wuppertal a participarem de uma peça retratando suas vidas a partir da dança, e depois a repetição, né, dessa coreografia com adolescentes. Uma cidade extremamente industrial e operária, né, como era Wuppertal, precisava desse tipo de projeto para os seus idosos e jovens. A Pina acabou morrendo em 2009, né, aos 68 anos de idade, vítima de um câncer de pulmão.
Tinha um documentário bastante recente que eu digo, a coisa assim de 2012, do Wim Wenders sobre ela. Wim Wenders também é um grande cineasta alemão, então se vocês tiverem interesse aí, tanto na vida como nas danças, nas coreografias criadas por ela, procurar esse documentário do Wim Wenders é uma boa ideia. Enfim, vamos falar sobre música agora. Uma banda de pop rock que fez bastante sucesso na Alemanha recentemente foi o Wir sind Helden. E essa banda tinha como vocalista uma mulher, que é a Judith Holofernes. E em 2012 essa banda se separou e a Judith arriscou uma carreira solo voltada para o pop. Então vamos escutar aí um hit da Judith Holofernes que se chama Ich bin da Karl. Desculpa meu alemão péssimo também, no episódio passado foi norueguês, dessa vez é o alemão. Enfim, fiquem aí com a música que é muito mais aprazível aos ouvidos.
Agora a gente fala então de China. E eu pergunto a você, ouvinte, se você consegue imaginar uma mulher vivendo a sua vida sexual sem dar a mínima para as regras da época, inclusive sendo provavelmente a primeira pessoa abertamente bissexual do seu país, que no caso é a China do século IX. A gente conta agora a história de Yu Shuangji, que desafiou normas vigentes e foi também uma grande poeta com um grande, né, a parte da sua obra sobrevivendo até hoje e está inclusive publicada em inglês. A Yu Shuangji viveu durante a época da dinastia Tang, quando a China, né, vivia ali um grande florescimento cultural. Era também a época da Rota da Seda, né, que enriqueceu bastante o país. E a cidade de Chang'an, hoje conhecida como Xi'an, era a mais populosa do mundo. Ela foi totalmente destruída aproximadamente em 906, com a queda da dinastia Tang. Mas hoje ela tem novamente mais ou menos 5 milhões de habitantes.
Pois é, né? A Yu Shuangji, ela era concubina de um oficial da dinastia Tang, só que ela acabou se divorciando aos 19 anos de idade. Esse divórcio aconteceu porque a esposa principal desse oficial, que na época os oficiais tinham várias esposas, não conseguia lidar com a personalidade difícil da Yu Shuangji. Então ela seguiu o caminho, né, de explorar a espiritualidade e a sexualidade. E ao mesmo tempo ela passou a ser monja taoísta e cortesã. Nessa época, era permitido às monjas taoístas que elas fossem sexualmente livres, o que, por si só, não faz da Yuma uma mulher revolucionária. Mas ela é vista como a primeira mulher chinesa a ser abertamente bissexual. Ela escrevia aí sobre relações com outras mulheres, e também ela não tinha qualquer vergonha aí de ser vista em público com as outras mulheres. Então, realmente, ela não estava se importando com o que pudesse ser pensado dela. E como ela não tinha qualquer pudor aí de demonstrar, né, as experiências dela, fosse com homem, fosse com mulheres, tudo isso acabava sendo muito registrado em seus escritos. E assim, né, a gente sabe que a gente não pode colocar uma alcunha de feminista numa mulher que viveu no século IX. Mas quem conhece as obras dela fala que as ideias e as visões de feminilidade que ela tinha, que ela colocava ali no papel, eram muito à frente do que era comum de ser visto nessa época que ela viveu. Mais uma vez repetindo ali, por volta do século IX. Mas, além disso, né, ela também era conhecida pela qualidade dos poemas, Aurélio.
É, não à toa que vários desses poemas sobrevivem até hoje, né? Que são poemas que falam sobre as suas viagens, sobre as angústias femininas, e também versavam ali sobre a sexualidade e sobre como era, né, viver com uma mulher na época dela. Infelizmente, né, não tem versão publicada em português da obra da Yu Shuangji, pelo menos ainda, né? Mas tem uma antologia de 49 poemas que tá sim disponível em inglês, para quem aí se interessar, né? Outro detalhe bastante interessante é a morte da Yu Shuangji, que aconteceu quando ela tinha 28 anos de idade, segundo registros, né, de 868, quando ela foi condenada à morte por decapitação. O motivo, supostamente, foi ter espancado uma criada até a morte. Mas muita gente contesta essa teoria, né, dizendo que as acusações foram inventadas justamente pelo espírito livre e à frente do seu tempo que ela tinha, o que incomodava muita gente, né, e é uma possibilidade mesmo, né? Porque a gente sabe que isso incomoda, né? Mulheres livres incomodam. Ainda mais por isso ser acompanhado por um grande talento para escrever poemas, né? E registrar tudo que ela sentia e fazia. Não é à toa que 11 séculos depois a gente tem acesso ainda ao registro dela, né? Culpada ou inocente desse crime do qual ela foi acusada, ela certamente marcou a época e se tornou, então, uma figura divisora de águas, né? Muito polêmica.
Nos anos 70 e 80, aproximadamente, alguns gêneros musicais aqui do Ocidente começaram a fazer bastante sucesso na China. E um desses gêneros é o soul. E a gente tem uma cantora chinesa conhecida como Su Hui, que nessa época ela ficou conhecida como a rainha chinesa do blues. Ouvi aí uma música, né? Não vou pronunciar o nome dela em chinês, porque depois de passar vergonha com o alemão, é melhor não passar vergonha com o chinês também. Mas traduzindo para o inglês, o título dessa música ficaria Any Empty Bottles for Sale, ou Existem Garrafas Vazias à Venda? Vamos ouvir aí a Su Hui, a rainha chinesa do blues.
Chegamos então à Espanha, e entre as várias mulheres, né, que foram importantes aí durante a Guerra Civil Espanhola, a gente podia destacar, por exemplo, a Angelines Fernández. Talvez você não conheça por esse nome, né, mas você com certeza conhece o nome Bruxa do 71, né? A Angelines Fernandes era uma atriz, né, assim, né, que fez o Chaves e tudo mais, mas antes disso ela foi uma guerrilheira que combateu as tropas do Franco antes de se exilar no México. O México recebeu muitos refugiados da Guerra Civil Espanhola. E anos depois ela acabou estrelando o programa do Chaves, né, do Roberto Bolaños. A história da Angelines é muito legal, mas hoje a gente vai falar de outra mulher, né, uma jornalista, a Maria Luz Morales, a primeira mulher a dirigir um jornal na Espanha. E nós aí que estamos aí envolvidos com jornalismo, trabalhamos com jornalismo, enfim, sabemos que isso é raro até hoje, né, uma mulher dirigindo um jornal. Vamos lá, Carlos, vamos falar um pouco da vida dela, então.
Pois é, a Maria nasceu em La Coruña, no ano de 1890, só que ainda criança ela se mudou para Barcelona, e em Barcelona que ela construiria a sua trajetória profissional. Ela se formou em filosofia e em letras na Universidade Nova e decidiu se especializar em jornalismo. Nessa época, até acontecia, né, de mulheres assinarem artigos em revista, mas trabalhar com jornalismo diário mesmo, estando ali vivendo o dia a dia da redação, era uma coisa muito rara. E daí, em 1921, você vê o quanto ela era realmente pioneira, em 1921, bastante nova, na época aí com 31 anos de idade, ela já passou a dirigir uma revista. No caso, a El Hogar y la Moda, que era uma revista de celebridades. Em 1923, a Maria passou a querer trabalhar com jornalismo cultural, então ela enviou ao jornal La Vanguardia alguns textos sobre Dom Juan e sobre teatro infantil. E aí o estilo dela acabou impressionando o jornal e ela foi convidada para trabalhar no La Vanguardia.
Pois é, em 1924 ela já era a crítica de cinema do jornal, embora, assim, a gente precisa contextualizar, porque naquela época isso era considerado um trabalho de menor prestígio, né, porque o cinema estava no começo ainda. Mesmo assim, quando ela começou a ser crítica de cinema, ela ainda assinava com o nome masculino de Felipe Centeno. Aos poucos, porém, a Maria Luz Morales assumiu a crítica teatral, que era considerado bem mais importante, e passou a assinar com o próprio nome, né, Maria Luz Morales, sendo aí a única mulher na redação do jornal La Vanguardia. O trabalho dela como crítica cinematográfica interessou inclusive a Paramount Pictures, né, americana, que contratou ela como assessora literária dos seus filmes, né, sem saber ainda que na verdade ela era uma mulher. Depois, com a chegada do cinema sonoro, ela continuou trabalhando com a Paramount para fazer tradução e adaptação dos diálogos dos seus filmes e ainda passou a colaborar com o diário madrilenho El Sol, aliado aí com ideias progressistas e reformistas. Até 1936, ela prosseguiu assim, fazendo amizade com grandes artistas, né, como a Gabriela Mistral, e produzindo também literatura infantil. Porém, foi em 1936 que os nacionalistas tentam dar um golpe contra a República e acabou estourando a Guerra Civil. O governo catalão, né, ali onde ela morava, em Barcelona, era fiel à República, mas assume então o controle de alguns jornais, né, evitar que a situação fuja de controle. Entre esses jornais estava o La Vanguardia, e o antigo diretor do jornal acaba indo para o exílio. Então o governo, enquanto controlava o La Vanguardia, resolve apontar a Maria como a nova diretora, e ela aceita com a condição de que fosse algo provisório e de que ela poderia fazer jornalismo e não política.
Nessa época, a Catalunha era o centro da resistência, né, à ditadura franquista, né, que se instalava com a Guerra Civil. Enfim, a Catalunha parecia ser extremamente legal nessa época. Mas, continuando a história aqui da nossa querida Maria, como a gente sabe, né, os nacionalistas venceram a guerra, né, foi instalada de vez a ditadura franquista, e a partir de 1939. E todos os membros do La Vanguardia foram detidos sem direito a julgamento. Eles perderam o passaporte e foram também proibidos de trabalhar como jornalista. E para a Maria, que foi diretora do jornal, a punição foi ainda maior. Em 1940, ela foi presa durante 40 dias num convento. E esse é um período que ela jamais quis falar sobre. Daí, embora ela não pudesse mais trabalhar como jornalista, ela seguiu trabalhando e fez roteiros para filmes, escreveu livros infantis. E só 3 anos depois da morte do Franco, lá em 1978, né, a ditadura do Franco é uma ditadura que durou meio século, ela recebeu novamente permissão para voltar a ser jornalista. Escreveu para o Diário de Barcelona por 2 anos, né, porque isso foi logo depois, em 1980, ela acabou falecendo.
Então, para falar agora de música, né, uma das maiores cantores líricas da história foi a Montserrat Caballé, muito admirada por cantar obras de compositores de ópera, né, como Rossini, Verdi, Bellini, Donizetti, parece até o meio-campo da Itália, né? Ela também ganhou popularidade quando ela gravou com o Freddie Mercury, né, o tema das Olimpíadas de 1992, em Barcelona, que era a cidade natal da Montserrat Caballé. Mas então a gente vai escutar um pouquinho aí, um trecho de Um Bel de Vedremo, da ópera Madama Butterfly, do Puccini.
E para falar sobre a África do Sul, vamos começar aqui com uma das grandes mulheres africanas da história, né? A Miriam Makeba, que era conhecida pelo apelido de Mama África. Uma grande artista, uma grande mulher. Para o povo sul-africano, essa cantora, compositora, ativista dos direitos civis, ela foi uma heroína desde seu nascimento. Em 1932, em Joanesburgo, ela nasceu de uma gravidez de risco da mãe dela, que era uma sangoma, praticante de medicina, né, muito tradicional na África do Sul. E quando a Miriam tinha apenas 18 dias de vida, a mãe dela foi presa por vender cerveja caseira, né, uma cerveja caseira que era tradicional do povo dela, o povo Xhosa. Era proibido vender essa cerveja na época e a família não tinha o dinheiro para pagar a fiança. Então a Miriam, aí, bebê, né, com 18 dias de vida, teve que ir para a cadeia também. E aí ela passou nada menos do que os 6 primeiros meses da vida dela na cadeia. E logo cedo ela já começou a cantar e passou a ser reconhecida pela voz dela, né, Aurélio?
Pois é, ela, segundo ela própria, aprendeu a cantar inglês antes mesmo de aprender a falar a língua, né? O pai dela morreu cedo e a Miriam Makeba teve que começar a trabalhar ainda criança, como empregada doméstica e babá. O irmão mais velho da Miriam, ele colecionava discos do que era, então Ella Fitzgerald, enfim, desses grandes artistas negros americanos, e ela aos poucos foi tomando um gosto por aquele estilo musical. Aos 17 anos, ela se casou com James Cubai, que acabou sendo um marido que castigava ela fisicamente, e ainda acabou abandonando ela pouco depois que ela foi diagnosticada com câncer de mama. Você vê que a Miriam Makeba realmente é uma grande sobrevivente. O fato dela estar solteira, né, porém, fez com que a Miriam investisse mais e mais na carreira musical. Ela passou por grupos que tocavam música americana e jazz, e ganhou alguma fama com os Manhattan Brothers, né, um grupo que misturava ritmos americanos e sul-africanos. Em 1956, é lançada a faixa Lovely Lies, né, o primeiro sucesso solo da Miriam, cantado em Xhosa, a língua do povo dela, do povo da mãe dela, mas que também ganhou uma versão em inglês. E essa versão ficou bem popular nos Estados Unidos e pela primeira vez uma música sul-africana atingiu o top 100 da Billboard, né, das paradas americanas. Em 59, ela teve um papel também no filme anti-apartheid Come Back Africa, o que atraiu atenção internacional para ela, e levou ela a se apresentar no Festival de Cinema de Veneza, e também em Londres e em Nova York. Foi quando ela conheceu o cantor americano Harry Belafonte, que resolveu ser aí o padrinho de carreira da Miriam Makeba. Mas a situação na África do Sul estava piorando, né, Carlos?
Pois é, né? A situação na África do Sul estava ficando muito complicada, protestos anti-apartheid acontecendo, e aí em 1960 aconteceu o massacre de Sharpeville, e nesse massacre dois parentes da Miriam foram assassinados. Ela até tentou voltar para o país, mas descobriu aí que o governo tinha revogado o passaporte dela. E aí ela passou a tentar então ajudar o povo dela de outras maneiras, né? Já que ela não podia estar lá, por que não denunciar para o mundo o que acontecia na África do Sul? Né? Por que não denunciar aí todos os horrores do apartheid? E enquanto a carreira da Miriam florescia nos Estados Unidos, ela foi chamada para depor contra o governo sul-africano na ONU, e em solo americano ela participou do movimento pelos direitos civis dos negros no país. Em 1968, ela se casou com o Stokely Carmichael, que era o líder dos Panteras Negras. Vou fazer um parêntese aqui, se você assistiu o filme do Spike Lee, O Infiltrado na Clã, é o personagem lá que no começo do filme vai discursar na cidade e preocupa a polícia local. Aí esse casamento, né, fez com que os brancos americanos que estavam gostando da música da Miriam, enfim, ela realmente estava fazendo sucesso, virassem as costas para ela. E o governo dos Estados Unidos também decidiu que ela não era bem-vinda, e nem ele, né, não era um casal bem-vindo nos Estados Unidos. E com isso eles mudaram para Guiné. Ela continuou se apresentando em vários países africanos e sempre foi chamada para cantar em festa de independência dos países. Realmente se tornou uma voz aí da libertação negra. Só depois do fim da apartheid, em 1990, que ela pôde retornar à África do Sul, foi nomeada embaixadora da boa vontade da ONU e morreu em 2008, né, sofrendo um infarto durante o show. E a morte dela foi lamentada, inclusive, pelo Nelson Mandela, que conhecia ela desde a década de 50.
E bom, após essa longa trajetória que a gente relatou, a gente precisa ouvir, né, um pouquinho da Miriam Makeba. Só nos resta mesmo, então, ouvir o Pata Pata, o maior hit da carreira dela. Com certeza a música pop mais famosa da história da África, né? Ganhou inúmeras regravações em todo o planeta. Se eu não me engano, aqui no Brasil até os Trapalhões tinham uma versão também. E assim, Pata Pata significa toque toque, né? Em Xhosa, a língua do povo dela. E é também, né, o nome de um ritmo popular nos subúrbios de Joanesburgo. Então vamos ouvir aí um pouquinho do Pata Pata.
Agora a gente chegou na parte desse programa no qual nós vamos falar sobre futebol. E para isso a gente tem aqui conosco a Franciele, né? Como vocês já se acostumaram aí do primeiro episódio. E nós temos então aqui que falar sobre agora as seleções do Grupo B. Nesse Grupo B a gente tem a Alemanha, China, Espanha e África do Sul. Vamos começar pela Alemanha, né, Franciele? Uma seleção aí que extremamente tradicional no futebol feminino, domina o futebol europeu, ganhou aí grande parte das Eurocopas já disputadas. Como que a Alemanha vem para essa Copa de 2019?
Então, a Alemanha é segunda no ranking da FIFA, ela é uma das mais tradicionais seleções da Copa do Mundo. A equipe da treinadora Martina Voss-Tecklenburg, gente, eu tô falando alemão, eu tô falando francês, olha, meu vocabulário depois desse podcast, ó, sensacional. Então, a treinadora busca retornar a hegemonia no futebol feminino quando foi bicampeão do Mundial em 2003 e 2007. A medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, então, dá uma amostra de que o time chega forte para a Copa da França. A liderança técnica está nos pés da meio-campista Marasson, destaque do time olímpico dourado. Outro ponto interessante estará nos uniformes. A Alemanha vai utilizar uma camisa retrô, inspirada na seleção feminina que conquistou o Campeonato Europeu de 89.
É, a Alemanha, assim como no futebol masculino, é extremamente tradicional. Como a Fran disse, né, bicampeã da Copa, né? E tá sempre aí chegando, nunca caiu antes das quartas de final. E foi a quarta colocada, né, na última Copa do Mundo. Pretende aí retomar a coroa do Mundial. E, inclusive, esse ano já fez um amistoso com a anfitriã França na França e venceu por 1-0.
É, e logo aí no começo dessa chave a gente vai ter um confronto contra a China. E a China é esse país que a gente sempre imagina que vai passar a se destacar no futebol masculino, né, com muito dinheiro rodando futebol por lá, muita coisa, a população enorme, mas essa seleção nunca consegue decolar. Só que no feminino é diferente, né? No feminino, inclusive, elas já chegaram aí a uma final de Copa do Mundo, já chegaram também outra vez às semifinais, na última edição foram até as quartas. É um país mais tradicional. E como será que a China vem em 2019, Franciele?
Então, a China aposta todas as suas fichas para ter uma campanha vitoriosa em campos franceses na atacante Li Ying. Na Copa Asiática, a atacante marcou 7 gols em 5 jogos, sendo fundamental para garantir a 7ª participação chinesa no Mundial. Na 16ª posição do ranking FIFA, a seleção tenta levar para a França a força que apresenta na Ásia, onde possui 8 títulos continentais. A melhor participação na Copa do Mundo, então, foi em 99, onde perdeu a decisão apenas nos pênaltis para os Estados Unidos, com mais de 90 mil pessoas nas arquibancadas do Rose Bowl em Pasadena, maior público da história do torneio.
Pois é, a China tem um pouco de dificuldade com os Estados Unidos, né? Foi a seleção que tirou a China nas últimas quartas de final, na Copa de 2015. E, assim, também a China vai jogar com as francesas, no dia 31 de maio, já tem um amistoso marcado aí nas vésperas da Copa do Mundo. E vamos ver, então, se a China vai chegar mais longe dessa vez.
Também nesse grupo a gente tem a Espanha, que é um país que está começando agora, né, a ter uma certa tradição no futebol feminino. Vai para a sua segunda participação em Copas, sua segunda consecutiva, mas ainda não teve um grande destaque, né, não conseguiu ir longe. O que que a Espanha pode fazer de diferente nessa edição, Franciele?
Então, o Mundial da França pode servir como um marco e uma afirmação para a seleção da Espanha, que fez a sua estreia em Mundiais na última edição, em 2015, no Canadá. Desde então, começou uma revolução no time, com a contratação do treinador Jorge Vilda, que implementou novas ideias e conceitos táticos. A campanha nas eliminatórias foi impecável, com 8 vitórias nos 8 jogos disputados e apenas 2 gols sofridos. As espanholas estão chamando a atenção pelo forte trabalho nas categorias de base. No ano passado, conquistaram os torneios europeus, Sub-17 e Sub-19. Irene Paredes, capitã do time e atualmente no PSG, é uma das principais jogadoras da equipe. Outra demonstração do crescimento do futebol feminino na Espanha foi o encontro entre Atlético de Madrid e Barcelona, que contou com mais de 62 mil torcedores nas arquibancadas do Wanda Metropolitano.
E chamou atenção na última pré-temporada quando o Barcelona, né, já que a gente está falando da Espanha, resolveu levar o time feminino junto com o time masculino para a pré-temporada nos Estados Unidos. Foi uma atitude louvável, aí mostra-se que a Espanha está querendo aí ampliar a sua cancha no futebol feminino, mas a gente teve uma pequena gafe nessa viagem, porque enquanto Messi e companhia viajaram de executiva, as meninas pegaram classe econômica, foi meio que uma gafe, uma saia justa que o time feminino do Barça acabou passando. Dessa vez, como eu falei no programa sobre o Grupo A, o Barcelona chegou à final da Champions League feminina.
Nesse grupo a gente tem a África do Sul, uma seleção que vem numa fase terrível. Inclusive foi aí goleada recentemente, tanto pela Coreia do Norte como pela Finlândia. Duas seleções que nem sequer estão na Copa. O que que a África do Sul pode fazer aí para acabar com essa fase ruim na Copa, Franciele?
Então, a África do Sul vai fazer a sua primeira participação em Copa do Mundo esse ano na França. A vaga foi conquistada após o vice-campeonato da Copa Africana, perdendo nos pênaltis a decisão para a Nigéria. No comando do time está Desirée Ellis, ex-jogadora da seleção, então talvez ela venha para salvar a África do Sul, e que foi eleita a melhor treinadora africana de 2018. A defensora Janine Van Wing foi quem mais vestiu a camisa da seleção da África do Sul entre homens e mulheres. Então aí uma curiosidade já para botar para os nossos ouvintes.
Pois é, e nesse jogo, nesse grupo a gente vai ter um encontro entre África do Sul e China, que curiosamente também é a maior derrota da história da seleção feminina da África do Sul, né? Quando ela em 2003 conseguiu perder pelo glorioso placar de 13-0. Vamos ver se dessa vez as sul-africanas têm uma sorte melhor.
Então passamos pelas quatro seleções aí, e agora a gente quer ouvir da Franciele o que que ela espera para esse grupo. Quais são as expectativas, quem passa, como que vai ficar na Copa?
Então, gente, na minha opinião, a Alemanha é a grande favorita para ficar com o primeiro lugar do Grupo B, pela tradição e a história dentro da Copa do Mundo, né? A Espanha gera grande expectativa pelos resultados das eliminatórias e vem crescendo nos últimos anos. As outras duas seleções, então a China e a África do Sul, lutam para realizar bons jogos e fazer um papel digno na competição. Para as africanas, eu acho então que a inexperiência em jogos grandes, a Copa do Mundo pode ser um grande adversário, um adversário a mais, o que pode complicar então no desempenho delas.
Beleza, muito obrigado, Franciele, por essa participação. Aguardamos você aí também nos próximos episódios.
Obrigada, gente. Vamos lá para o Grupo C.
É isso, galera. Chegamos ao fim de mais um programa. Mais uma vez aqui, né, como o ritmo está acelerado agora nesses programas da Copa Feminina. Então, estaremos de volta muito em breve com o Grupo C. Fica aqui o meu muito obrigado para você que ficou com a gente em mais um programa.
É isso aí, pessoal. Lembrando novamente também de vocês seguirem a gente no Twitter, Copa Além da Copa, @ Copa Além da Copa. Temos muitas histórias lá, vamos acompanhar muito de perto essa Copa do Mundo na França. Vamos também acompanhar a Copa América, que acontece em breve. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.